Amém.
Vamos abrir primeiro em João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Vamos comentar um pouco, vamos falar um pouco sobre isso. Você pensar, raciocinar, pensar um pouquinho. Não é? Vamos pensar um pouco, meditar um pouco sobre isso. Hoje, nessa manhã boa, agradável, em paz nós estamos aqui, né? Temos tudo para aproveitarmos. Você não está doente, está sadio, mental. Não estamos aí cercados por nenhum problema, por nenhum dos problemas, eu creio. Se alguém tem algum problema, é coisa pequena. Então nós temos tudo para aproveitarmos o tempo. A importância que tem o tempo. Amém? Mas Jesus falando sobre a necessidade que tem de nascer de novo. Tem que nascer de novo, não é? É necessário nascer de novo. Mas a gente às vezes fica perguntando, será que eu já nasci de novo? Será que eu sou uma nova criatura? Será que eu já nasci de novo? Ou não? E às vezes a gente pergunta, até quando nós vamos ter que viver para nascer de novo? Porque tem que nascer de novo. Então Jesus aqui, ele logo no começo do Evangelho, ele falava com Nicodemos de uma forma que não deixava dúvida. Ele falava para Nicodemos assim: olha, Nicodemos, se não nascer de novo, você não pode nem enxergar, nem ver, nem entender o reino de Deus. O reino de Deus, ele só é entendido, visto, observado, se você nascer de novo. Olha aí para você ver que dificuldade. Então, às vezes, nós queremos entender o reino de Deus, nós queremos ver o reino de Deus, nós queremos estudar o reino de Deus sem antes ter nascido de novo. E pode? Não pode. Amém? Então, normalmente as pessoas começam pelo lado errado. Não sei se vocês concordam com isso. Eu não quero ensinar para vocês, eu quero chamar sua atenção para você estudar comigo aqui isso. Normalmente a gente começa pelo lado errado. Então a pessoa vai fazer um curso de teologia. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um curso de teologia. Jovem, não sabe, né? Não sabe às vezes nem a hora que está com fome. E vai fazer um curso de teologia. Passa lá 4, 5, 6 anos fazendo faculdade, teologia, etc. O que é teologia? Estudar Deus. Então ele vai discutir, ele vai pensar se Deus tem razão, se Deus não tem razão, por que Deus é isso, Deus é aquilo. Ele vai estudar Deus, não é? Estudar sobre Deus, sem antes ter nascido de novo. Sem antes ter nascido de novo. Não tem como. Pensa bem, não tem como. E nós aqui, né, não é diferente. Eu estou falando de uma pessoa que quer estudar, fazer teologia, etc. Mas para nós não é diferente. Para nós aqui também não é diferente. Nós também, se quisermos entender um pouquinho, se quisermos conhecer um pouco de Deus, ou muito, é necessário primeiro nascer de novo. Porque é a partir daí, em outro lugar, não sei se o Humilde vai ajudar a gente a localizar aqui, ou às vezes até em outra tradução diz, não pode ver o reino de Deus. Necessário, primeiro, é nascer de novo. Então ele diz aqui assim: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, no 3.3 aqui ele fala, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas como que eu vou estudar o reino de Deus se eu não estou vendo? Como que eu vou estudar o reino de Deus se eu não sinto ele? Eu não vejo, eu não percebo o reino de Deus. Então, primeiro, tem que nascer de novo. Amém? Primeiro, antes de mais nada, é necessário nascer de novo. Aí eu pergunto, será que nós, será que você, será que eu, será que nós já nascemos de novo? No versículo 5, ele diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode fazer parte do povo de Deus. O reino de Deus é o povo de Deus. Eu não posso ver o povo de Deus. Eu não posso andar com o povo de Deus. Eu não posso estar com o povo de Deus. Lembra quando Jesus falava assim: estava no meio da gente, mas não era um de nós? Estar com a gente, mas não é um de nós. E por que não é um de nós? Porque não nasceu de novo. Se não nascer de novo, não consegue ver, não consegue entender, perceber o reino de Deus. Agora, por que isso? No versículo 6, dá uma explicação. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Por que não pode? Porque há uma diferença entre o nascido de novo e o não nascido de novo. O nascido de novo é, o que não nasceu de novo é carne. O que não nasceu de novo é carne. E o nascido de novo é espírito. Aí, num determinado lugar aí, que eu não sei aonde, Paulo diz o seguinte, que ele conseguia ver, Paulo, ele já via as pessoas, não como gente, mas como espírito. Então eu já percebi as pessoas assim como espírito, não como gente, não como carne. Nós não fazemos ainda essa separação. Nós, eu creio que nós ainda não temos isso. Para nós todo mundo é uma coisa só. Nós vivemos aqui na pura carne. Bem? Estamos pelejando, estamos nos esforçando para, nós estamos querendo o quê? Nascer de novo. Nós estamos querendo nascer de novo. Nós estamos fazendo um esforço aqui enorme, e o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Esse novo nascimento, ele é alcançado com esforço, porque se eu não nascer de novo, eu nem vejo o reino de Deus. Eu não alcanço o reino de Deus. E o reino de Deus é para os nascidos de novo. Isso é feito, é alcançado com o esforço. E nós estávamos cantando aqui, e até quando eles quiseram parar ali, mudar de música, eu ainda fui lá e falei, não muda não. Continua cantando isso aí. É isso aí mesmo. Amém? E eu estava meditando nas palavras que a gente cantava. Hoje sou livre, hoje sou livre. A pessoa, o Espírito Santo, quando ele inspirou essa música, a pessoa estava exatamente falando a verdade. Estava eu perdido, sem Deus, e a misericórdia de Deus me alcançou. Naquele momento, naquele exato momento, naquele dia, eu lembro perfeitamente o dia, a hora, o momento em que a misericórdia de Deus me alcançou. E realmente eu estava perdido. Eu estava, porque o que é isso? Que perdição é essa? Que perdição é essa? É você não saber nem como reagir. É você estar realmente entregue. Você não tem. Eu acho que muita gente nunca experimentou uma situação assim. De você estar sem ação nenhuma. Uma pessoa que está perdida, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Se ele vai para esse rumo, se ele vai para aquele, se ele vai para aquele outro, porque ele está perdido. Aí vem a misericórdia de Deus e me alcançou. Amém? O que mais ele diz? Hoje sou livre. Hoje sou livre. Mas você ficou livre de quê? De que você ficou livre? O que te prendia? O que te amarrava? O que te escravizava? Para você dizer que hoje você é livre. O que nos prendia? O que prendia a mim, talvez não era a mesma coisa que prendia o Ender. O que me prendia, talvez não era a mesma coisa que prendia aqui a Virgínia. Mas tinha uma coisa que te escravizava, tinha alguma coisa que te prendia, que te escravizava. Talvez, até hoje, você ainda tenha alguma coisa que te prende, que te escraviza. E você ainda não é livre para adorar. Você não é livre para servir a Deus. Você ainda não é livre para servir a Deus. Se você não é livre ainda para servir a Deus, você precisa, como Jesus disse para Nicodemos, ele disse assim, você precisa nascer de novo. Amém? Você precisa nascer de novo. Você ainda é carne. A carne nasce da carne, é carne, continua sendo carne. Aí o nascido de novo é espírito. Amém? O nascido de novo é espírito. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Carne e sangue não vê o reino de Deus. Carne e sangue não pode adorar a Deus. Carne não pode servir a Deus. Então você às vezes quer servir a Deus, tem vontade de fazer as coisas para Deus e não pode fazer. Por quê? Porque ainda não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo é porque você ainda não é livre. Não é livre. Pensa nisso. Não é ruindade, não é maldade, não é nada. É uma verdade. A verdade que Jesus falou para Nicodemo. Nicodemo era um homem mau? Nicodemo era um homem vagabundo? Não. Nicodemo era um homem cheio de vícios, defeitos? Não. Nicodemo era um homem bom. Nicodemo era um homem na sociedade tido como um exemplo. Um homem, sabe, que não deixava desejar em nada. Era um homem exemplar, um homem que se hoje estivesse aqui no nosso meio, talvez fosse seguido. Mas Nicodemos, ele não podia entender Deus, ele não podia ver Deus, ele não podia ver as coisas de Deus, porque ele não podia servir a Deus. Porque ele não tinha nascido de novo. Ele não tinha nascido de novo. E ele precisava nascer de novo. Jesus falou para ele, Nicodemos, né? É necessário, Nicodemos. Necessário, interessante. Um dia eu meditei sobre isso. Tem coisas que são importantes, tem coisas que são essenciais, mas tem coisas que nos é necessário. Aquilo que é necessário é muito mais. Você não pode prescindir daquilo. Amém? Para enxergar é necessário ter olho. Para ouvir é necessário ter ouvido. Então são coisas que você não pode prescindir. Por não pode. Para mim pegar é necessário que eu tenha mão. Então não é que é bom ter mão. Amém? É diferente. Para pegar é bom ter mão. Não. Então nem que eu faça uma mão de ferro, uma mão eletrônica, sei lá o quê. Mas para mim pegar é necessário que eu tenha mão. Para mim enxergar é necessário que eu tenha olho. Eu não posso enxergar sem olho. Amém? E para o reino de Deus, para o reino de Deus é necessário que eu nasça de novo. Então não é uma coisa que é bom, pode ser, se tiver jeito. Não. Você tem que nascer de novo. Jesus falou para Nicodemo, Nicodemo, tem que nascer de novo. É necessário, Nicodemo. Se você não nascer de novo, Nicodemo, não tem nem como conversar com você. Se Nicodemo, você vai ficar batendo cabeça, eu gosto demais de você, Nicodemo, tal, e etc. É muito bom ter você aqui no nosso meio, sua presença. Você é gente boa demais, Nicodemo. Mas amém. E a gente pode pegar aqui, ó. Júnior. Adriana. Quem não gosta do Júnior no Adriana? Quem não admira? Quem não quer bem esses meninos? Mas nós vamos ter que dizer para eles a mesma coisa que Jesus disse para Nicodemo. Amém, filho? Amém, filha? É necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. Amém? Mesmo que doa, que seja difícil para vocês, mesmo que, sabe, que isso venha causar a vocês um certo dano, vem trazer lágrimas, venha, sabe, ser difícil, mas é necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. Amém? Então o primeiro passo nosso, primeiro passo do cristão, primeiro passo do filho de Deus, é isso. É saber, entender que ele precisa nascer de novo. Então muitas pessoas, eu lembro uma vez, não sei se eu já comentei com vocês, que eu fazia uma viagem e Deus começou a falar comigo sobre isso. Sobre isso. Como é que a criança era gerada no ventre da mãe? Como é que aquilo acontecia? E até o nascimento. Porque para nascer de novo, para nascer, primeiro precisa ser gerado. Paulo diz, eu sofro dores de parto até que você seja gerado. Então presta atenção, por que a igreja precisa ter apóstolos? Por que a igreja precisa ter profetas? Por que a igreja precisa ter muro? Amém? Para gerar as pessoas. Agora não pode uma que não é nascida de novo, não pode gerar outra. Amém? Lembra do encontro lá de Fortaleza, né? Que a gente falava, a igreja precisa ter muro, né? A importância de ter esses homens que vão fazer esse trabalho. Que trabalho? A igreja não poderia ser gerada se Cristo não tivesse sido gerado. Amém? Jesus, ele nasceu e foi feito Filho de Deus. Aí está escrito assim: ele foi feito Filho de Deus pelo Espírito, né? Ele foi levado à mortificação da carne, ele foi levado, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que Jesus passou, foi para que ele nascesse de novo. Ali estava o novo Adão, o novo homem, ali estava o novo homem, gerado Filho de Deus. Não foi no ventre de Maria, não foi no ventre de Maria que ele foi feito Filho de Deus, não. Pelo Espírito de santificação, que Jesus foi ali feito Filho de Deus. Até que, né? Até que ele foi lavado, purificado, santificado. Aprendeu tudo, pelas coisas que ele passou. Ele aprendeu tudo pelas coisas que ele passou. Ele foi o protótipo, ele foi o exemplo, ele foi o Filho de Deus, o homem nascido de novo. Então, quando ele falou para Nicodemos, ele tinha perfeito entendimento. Nicodemos, tem que nascer de novo, meu filho. Nascer de novo. Aí Nicodemos, então, tinha aquela dificuldade. Mas como? Voltar ao ventre da mãe para nascer de novo? Como é que nós vamos fazer isso? Nascer de novo sendo velho. Eu, depois de ser velho, depois de ser homem. Por exemplo, olha aí a dificuldade que tem um neto aqui, o Fleury Neto. A dificuldade que ele tem para nascer de novo. O Fleury Neto pode nascer de novo? Né? A dificuldade que uma criança tem para nascer de novo. Por isso que Deus, então, as crianças, se uma criança morre criancinha e é filha de um nascido de novo, tem ali a sua salvação. Por quê? Porque ela é salva pela misericórdia de Deus. Porque quando nós começamos a entender, quando nós começamos a pensar, qual é o nosso pensamento? Carnal. É, quando a gente começa a raciocinar, é carnal, esses menininhos, eles vão assim, quando começam a manifestar a vontade deles, quando começam a manifestar o desejo deles, tudo é carnal. Eu não é? A menininha, a mocinha, o mocinho, eles vão crescendo e vão manifestando, vão mostrando tudo realmente carnal, gente. Aí nós vamos fazê-lo entender, olha a dificuldade, a dor que você vai sentir para fazer o seu filho, sua filha, para fazer as pessoas, meu filho, isso é carnal, isso é carne. Pensa desse jeito, meu Deus, que dificuldade. Amém? Pensa assim, olha, não pensa desse jeito, não, pensa assim, ó. Não pensa dessa forma, não, pensa assim. Por que, pai? Por que, mãe? Não por força, não por violência. Aí que é difícil, Rafael. Não, para fazer você entender, Rafael. Eu morro aos poucos para fazer você andar com suas próprias pernas. Para fazer você andar com as suas próprias pernas. Para fazer você ter misericórdia. Para fazer você perdoar. Para fazer você amar. Para fazer você entender, sentir. Para fazer você ser uma nova criatura. Eu morro. Amém? Você entendeu? Efésios capítulo 2, versículo 11. Quem poderia ler, por favor?
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto.
Amém. Volta a ler de novo.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa.
E o quê?
Estranhos aos concertos
da estranhos promessa. Estranhos aos pensamentos de Deus, estranhos. Estava sem Cristo. Por que que ele estava sem Cristo? Por que que estava separado da comunidade? Por que que não fazia parte do povo? Não é? Porque ele não sabia que existia novo céu, não sabia que existia nova terra, não sabia, não tinha esperança. Não tinha esperança. Qual era a esperança dele? A esperança, qual é a esperança da carne? Crescer, casar, comprar carro, comprar casa, etc. Morrer e acabou. Amém? E lutar para não morrer. Para viver o máximo possível. Essa é a esperança da carne. Comprar, vender. Crescer, multiplicar e fazer tudo para não morrer. E ser bem sucedido aqui, bem sucedido logo, porque eu tenho que fazer logo. Eu tenho que arrumar logo, logo. Estou ficando velho. Num caso. E se eu, daqui um dia ninguém me quer mais. Essa é a esperança da carne. Estranho, completamente estranho aos pactos de Deus, às promessas de Deus. Sem esperança, sem Deus. Amém? Essa é a esperança da carne. Essa é a visão da carne. Esse é isso. Terminou. Chegou ali, acabou. Mas, gente, pensa se não é assim. O esforço que a mãe faz para o filho estudar, para poder fazer faculdade, tá, aí tá. Tem gente que ainda diz o seguinte: olha, cumpri, fiz tudo que eu podia fazer, ó, meu filho estudou, meu filho não sei o quê, meu filho formou, o outro fez isso, fez aquilo, casou bem, não sei o quê, pronto. Posso morrer. Agora eu posso morrer. Nasceu de novo? Sabia o que queria? Não sabia. Estava eu perdido, sem Deus. Hoje eu sou livre. Posso casar ou não casar? Eu sou livre. Posso ter como não ter? Hoje eu sou livre. Amém? A minha esperança é outra. A minha vida é outra. Hoje eu sou livre. Jesus tinha 33 anos. Era um jovem. Jesus tinha 30 anos. Era um menino. Um jovem. Com vontade de jogar bola. Com vontade de fazer as coisas que nós fazemos hoje. Mas ele conseguiu o quê? A sua? Amém. Nós estamos no mundo presos pelas concupiscências do mundo. O mundo nos leva para onde ele quer. O mundo nos domina, nos escraviza. Nós estamos presos ainda. Aí, né? E é o que a igreja tem sido feita. O que a igreja tem que fazer é isso, é procurar de todas as formas libertar. Para quem é essa libertação? Para você poder dizer: eu sou livre, eu nasci de novo. Vamos ler mais um pouquinho, por favor.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus.
Então, e membros da família de Deus. Olha o trabalho que Deus teve para fazer a família de Deus. O pai, a mãe e os filhos. A família de Deus, o povo de Deus. Não por força, aí fala... Não por mandamento, obrigando você a fazer. Você nunca vai nascer de novo enquanto você estiver sendo obrigado a fazer. Eu preciso entender, fazer conscientemente. Hoje sou livre. Você tem que ter consciência disso. Hoje eu sou livre. Ou então ter consciência. Eu ainda estou com as duas coisas. As duas coisas. Eu preciso hoje poder dizer, hoje sou livre, eu sei que eu sou livre. Ou então dizer, ainda reconhecer, ainda, eu estou ainda, não, ainda não alcancei, eu estou sendo gerado, gerado, gente, ó, a geração é assim, ela começa, foi concebido, depois vem a gestação. Aonde é que a gente é gerado? O que tem ali? Água. Se a água, se a mãe perder a água, perde o filho. Perde o filho. Então, a água é a palavra. Você tem que estar ali mergulhado. Alimentando daquilo. O tempo todo. A água. Não tem. Ah, mas é muita água. É. É muita água. Para que você seja gerado sadio. Porque se estiver faltando água, pode dar infecção, etc, etc. Não suporta. A mãe... Dependendo, olha, se for ali na véspera do nascimento, ainda segura. Mas a água é imprescindível, a palavra é imprescindível para que a pessoa nasça de novo. Para que ela seja gerada, filho de Deus. Amém? Sem isso, Rosa Maria, não tem não. Não tem filho de Deus não. Não tem filho não. Não tem filho de Deus, não. Amém, gente? É assim que Deus vai fazer de nós. A família de Deus. Assim, pois, não sois mais estrangeiros? Então, não, nem estranhos, né? Nós, todo o Espírito, ele não conversa com o carnal e o espiritual, não tem jeito não. Não tem não. Não tem acordo não, não tem jeito não, gente. São duas línguas diferentes. São duas pessoas completamente distintas uma da outra. Amém? Você não pode entender. Jesus, ele era espiritual. Então ele chegava... E conversando com as pessoas, ele fala, ele sabia que a pessoa não podia entender. Nicodemos, você não pode entender, você tem que nascer de novo. Conversando com Pedro, conversando com João, foi conversando até que o João depois entendeu. Pedro depois entendeu, agora eu posso entender. Jesus já tinha morrido, já foi embora. E Pedro então falou, agora eu posso entender ele. Nossa, se eu pudesse tê-lo novamente, se eu pudesse conversar com ele novamente, hoje que eu entendo, se eu pudesse falar com ele de novo. E ele já foi. Não, mas como que eu poderia ter aproveitado ele tanto? Oh, meu Deus, agora eu entendo. Amém? Agora eu entendo ele. E assim também nós. Nós estamos conversando uns com os outros. E a gente às vezes fica fazendo força para a Raquel entender uma coisa, mas ela não entende. E eu não posso, eu tenho que ter misericórdia dela, eu tenho que ter paciência com ela. A mãe é a igreja. A mãe simboliza a igreja. Barriguda. E o filho? Lá dentro. Sendo gerado. Ela tem que ter paciência? A mãe tem que ter paciência? Tem? A mãe tem que ter muita paciência, muito cuidado? Tem. Assim é, assim somos nós. Nós temos que ter paciência. Conversa com um, conversa com o outro. Você tem que ter paciência. Até a igreja, um ou outro, tal. Tá, graças a Deus que agora o humilde entende. Agora o humilde já entende. Ah, não, o humilde não entendeu ainda. Meu Deus. Jesus disse assim, olha, não entendeu. Não entendeu. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Não entendeu ainda. Como que eu sabia que não entendeu? Como é que eu sabia que não entendeu? Amém? Nossa, meu Deus, você está fazendo isso. Oh, eu pensei que ele já tivesse entendido. Não entendeu ainda. Amém? Pelo fruto, pelo comportamento, pelo procedimento, pela reação, pela maneira. Oh, mas não nasceu de novo ainda. Espera um pouquinho. Amém? Não está maduro. O médico vem, põe a mão lá e pega no coco e vê se não está maduro. Sabia? Isso não está maduro, não deixa nascer não, porque senão morre. Aborta. Tem muitos que são abortados. Abortados. Nasceu fora de hora. Essas são aquelas pessoas que pensam que nasceu de novo. Pensa que está fora de hora, não está maduro, ainda está fazendo coisas. Ainda procede, ainda age, ainda tem um comportamento carnal. Amém? Nós ainda, sim, eu me incluo. Amém, gente? Pega no corpo e vê. Não, esse seu comportamento, essa sua maneira de agir, essa sua maneira de pensar, essa sua maneira de proceder, não é de quem nasceu de novo. Amém? Vocês estão entendendo? Concorda com isso? Tá, não é verdade? Pega aí. Pega aí. Efésios também. Capítulo 4. Pega aí, Zé. Versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Fala, Zé. Não, fala no microfone aí o que, que você tem. Ou então o que, que você não tem que falar. Fala no microfone. Amém. Amém, Sabão. Concorda, Sabão?
Com certeza. Tem muita coisa que eu mesmo ainda me prende. Seria hipocrisia. Me fala que já sou totalmente livre, né? Alguma coisa ainda prende a gente aqui. Mas pela misericórdia de Deus, como diz a música, nós somos libertados. Basta a gente crer nisso, lutar para isso aí mesmo.
Uma coisa que, quando a pessoa está presa, o que, que ele faz lá na prisão? Ao quando você está preso, o que, que você faz na prisão? Não, você faz alguma coisa. Faz. Lá não tem banheiro? Você faz alguma coisa na prisão. O que, que você faz lá na prisão? Você pensa. Você tem vontade. Você come. Uma das coisas que você, lá na prisão, você, eu tenho certeza.
Ser livre.
Claro. Você tem vontade de sair dali, gente. Você tem vontade de sair dali. Eu não acredito que alguém esteja numa prisão ali conformado e não quer nem sair. Então, quando você está preso, entende que alguma coisa te prende, o que, que você precisa de ter? Vontade. Senhor, me liberta. Senhor, eu tenho consciência de que eu estou preso. Eu tenho consciência de que isso atrapalha a minha santidade, atrapalha a minha justiça, atrapalha a minha pureza. Isso está me prejudicando. Eu quero ser livre. Amém? Agora, se você não admite, vai estar preso, quer ficar mais preso ainda? Amém? É assim, a gente, nós mesmos, é conscientemente, não é por mandamento, não é por força, né, que ele fala assim, ó, interessante a maneira como Deus quer isso. E Deus quer que você tenha consciência das prisões. Deus quer que você tenha consciência. Porque o preso lá, ele vai recorrer a um advogado, uma família, ele vai recorrer a alguém que possa ajudá-lo, alguém que tenha condição de mandar um advogado para ir lá. E nós? Nós vamos ter que recorrer à única pessoa que pode nos libertar, que é Jesus Cristo. Mas para mim pedir Jesus, eu tenho que ter consciência da minha prisão. Certo, doutor? Porque a hora que eu tiver consciência disso, eu sei que ele é o único, não tem advogado, não tem o Elmo, não tem ninguém. Ninguém pode nos libertar de certas coisas, gente. A não ser o nosso libertador, o nosso advogado, o nosso Senhor. E aí, a dona Madura, será que a dona Madura não tem prisão nenhuma? Será que não tem? É. Né, dona Preta? Quem vê a dona Preta assim, pensa que ela não está com nada? Né, dona Preta? Pensa que a dona Preta não tem nenhum, Paulinho, nenhum problema, nenhuma prisão. Ela não tem gosto, ela não tem vaidade. Ela não tem, ela não almeja, ela não cobiça, ela não inveja. Quem vê assim a dona Preta pensa que não tem. Concorda? Mas tem, pior que tem. E o pior que tem, gente. E o pior que tem. Agora, quem tem que ter consciência disso? Ela. É ela que sabe, Paulinho, é ela que sabe. Então a palavra vem, como está acontecendo hoje. A palavra vem, abre os nossos olhos. É a Joana, é a dona Preta, é eu, somos nós, é o que o Adriano. Aonde é, Adriano, que a correia te aperta? Aonde? O que, que você acha que você ainda precisa ser livre? Você, mãe. Aí você vai pedir a Jesus, que é o advogado, o libertador, que é o salvador. Aí ele vai tirar isso de você, meu irmão. Ele vai soltar as prisões, as cordas, as correias. Ele vai soltar as cadeias. Mas se você não tiver consciência, você vai ficar lá. E quem que vai manter você ali? É quem que vai conseguir ali permanecer, mantendo você ali naquela prisão, naquela coisa, naquilo? E você nunca vai poder dizer, hoje eu sou livre, hoje eu sou livre. E vai impedir você de adorar, vai impedir você de amar a Deus, vai impedir você de servir a Deus. Porque uma pessoa presa, sem liberdade? Você tem consciência que você poderia fazer muito mais. Olha aí, ó, olha aí. A gente tem consciência de que poderia fazer muito mais, mas eu estou aqui. Meu Deus, tem misericórdia. Eu poderia fazer muito mais. Amém. Eu poderia fazer muito mais. Olha, de repente eu não consigo fazer mais. Olha, de repente eu não consigo fazer uma oração. Eu poderia fazer muito mais. Eu conheço pouco de Deus, eu poderia conhecê-lo muito mais. Né? E olha, eu... A minha mão, eu sinto que a minha mão poderia ser santa. Eu sinto que o meu braço poderia ser forte. Eu poderia fazer muito mais. Eu sinto que eu poderia ensinar. Eu sinto que eu poderia servir, amar. Eu sinto fraqueza no meu braço. Eu sinto impureza nas minhas mãos. Amém? Eu sinto, sabe, incompetência na minha fala. Eu acho que eu poderia ser mais. Eu precisava ser mais. Eu queria ser mais. Mas eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu estou limitado pelas paredes. Eu estou limitado pelas cercas, pelas prisões. Amém, gente? E quem pode fazer isso? Quem pode nos dar essa liberdade? Quem pode nos salvar? Amém? O Senhor se compadecer de nós. Amém? Ouvir o nosso clamor. Ouvir a nossa oração. Mas eu volto a dizer, é preciso ter primeiro consciência. Então, por isso que começa abrindo os nossos olhos. Por isso que começa é assim, abre os olhos. Nós adquirimos a consciência. A partir daí, cabe a mim. Né? Efésios capítulo 2, é 4, né? Efésios capítulo 4. Versículo 17. Alguém pode ler para nós, Fernando? Adriano.
E digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios.
Aí, presta atenção. Só daí você já vai ver. Presta atenção. Repete de novo e você mesmo vai dizer para mim.
E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios.
Olha, presta atenção. Repete.
Digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios.
Como que eu vou fazer para não andar mais como andam os gentios? Olha aí, né? Sim. Então, o que é os gentios? Só tem dois tipos de gente: os filhos de Deus e os gentios. Só tem esses dois tipos de gente no mundo. Deus derrubou a parede da separação, não tem mais, vocês entendem? Os gentios, ele igualou todo mundo para tirar de todo mundo a família de Deus. A família de Deus são os filhos de Deus. Então, só eu entendo hoje claramente isso. Não tem essa mais aquela, os judeus, o povo de Deus lá, etc. Não tem mais isso. Ele derrubou isso, igualou tudo, para fazer a família de Deus, tirar a família. Se o Paulinho, que é goiano, né? Ninguém sabe de onde veio. Ou sabe que nasceu aqui em Goiás. Mas se o Paulinho quer ser filho de Deus, pode? Pode. O Sabão quer ser filho de Deus? Pode. Eu, se eu quiser ser filho de Deus, pode. Desde que eu ouça, que eu queira, eu tenha consciência, E eu entendo que eu posso ser filho de Deus, eu posso ser membro da família de Deus. Ah, mas isso é só para Abraão, Jacó, isso é só para os descendentes de Davi. Não, é para mim também. Um goiano aí enfiado no meio desse mundo afora. Eu posso ser filho de Deus, desde que eu tenha consciência. Desde que os meus olhos sejam abertos e eu entenda isso, eu posso ser. Amém? Leia de novo.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios.
Isso. Agora o Paulinho não vai poder mais andar como anda o irmão dele. Como é que se chama seu irmão, Paulinho? O Paulinho não vai poder mais viver como vive os outros que não nasceram de novo. Paulinho não vai poder mais. Amém? Mas o que ocorre? Pega o microfone.
Já que o senhor pegou o Paulinho, então vamos pegar o Paulinho. O Paulinho ainda insiste em fazer andar como anda.
Se o Paulinho ficar olhando para o irmão dele, se o Paulinho ficar olhando para a família dele, principalmente se na família dele as coisas, né? Se tiver, e aí ele, se o Paulinho não tiver cuidado, o Paulinho...
É estranho. Jonas.
Ele não nasce novo. Porque ele vai querer andar como anda gentil. Ele vai querer copiar os gentios. Ele vai sentir a dificuldade que é ser gerado filho de Deus. Ele vai sofrer. Esse é o sofrimento seu. Que você quer ser filho de Deus, mas não quer ser gerado de novo. Você quer ser filho de Deus, mas não quer ser lavado, não quer ser santificado, não quer nascer de novo, quer continuar sendo gentio, quer continuar sendo carnal. Amém? Mas quando você nascer de novo, meu irmão, você nunca mais vai querer ser carnal. Amém? Se você fizer uma forcinha, se você tiver uma paciência, se você tiver, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero ser filho de Deus. Senhor, me ajuda. Quando você nascer de novo, você nunca mais vai querer ser carnal. Quando você nascer de novo, olha, você vai dizer, meu Deus, como foi o caso de Pedro, como eu perdi tempo, como é melhor ser espiritual. Hoje sou livre para te adorar, para voar. Hoje eu sou livre, graças a Deus. Amém? Você poder dizer isso, não na marra, não assim, olha, mas você ter consciência que hoje eu sou livre. Livre. Amém? Hoje eu sou livre. Hã? Amém? Amém? Fala aí, João, fala.
Assim, a gente brinca, mas alcança aí deve ser bom demais, né?
Nossa.
Você vê assim que nada, tanto na sua frente, você sabendo que aquilo te prende, você fala assim, eu tô livre disso aqui agora, isso aqui me prendia. Quando eu for pro Sabão lá, ó, eu tinha consciência que me prendia. Hoje eu consegui ser livre, graças a Deus.
Esses dias eu vi uma coisa interessante, eu fiquei com pena. Eu vi um jovem... Vila Nova levou uma catracada do... aí, semana passada. E o torcedor, eu vi, ele chorou. Ele chorou. Mas eu não vou repetir aqui, porque eu... Não, eu não vou repetir aqui. do jeito que ele fez, então vocês estão... Mas ele chorou, ele falou, não faz comigo não. Amém? Mas ele aquilo, se apertar um pouquinho, ele morre. Era um jovem, o máximo que ele devia ter, o quê? Uns 28 anos. Para você ver a dor que ele sentia, você via que não era brincadeira, não. Ele estava realmente desesperado. Amém? Você pensou, esse homem, vamos falar dele, esse homem, o dia que o Vila Nova perder para ele e ganhar, vai ser a mesma coisa? Que ele poderia dizer, hoje eu estou livre do Vila Nova, pois tua misericórdia, amém? Me alcançou, amém? Pronto, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, amém? Agora eu estou falando isso, citando isso, mas quantas outras coisas? Quantas outras coisas? Né, Raquel ficou livre da vitamina A. Amém, será? Né, Raquel? Amém, gente? Lê, por favor, Pedro. Portanto, digo isso, testifico do Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios.
Na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
Então, são várias coisas que nos separam. Quais são? Entenebrecidos no entendimento. Separados da vida de Deus, quer dizer, não está, não anda com Deus. Não anda com Deus. Se não anda com Deus, ele... Não é assim? E exatamente pela ignorância. Ele não conhece, ninguém chegou para ele e foi evangelizar aquele coitado. E outros pela dureza do coração. E assim vai, e assim vai. Entregaram-se às lascívias para cometerem com avidez toda sorte de impureza, e assim vai indo. Assim vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Mas vós. Pode ler, filha.
Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano.
Então, repete.
Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
Então, começa o novo homem, começa a nascer, de que jeito? Repete.
Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
Isso, então responde, Júnior. Pega o microfone.
Aprendendo com Cristo.
Aprendendo com?
Jesus Cristo.
Quando Jesus chamou o apóstolo, ele disse, vem. Então ele largou ali e seguiu Jesus. O que, que ele foi fazer? Ele foi aprender. Aprender. E foi aprendendo com Jesus que ele nasceu de novo. E foi aprendendo que ele nasceu de novo. E nós? Então, Rosa Maria, ou então, né, eu olho para você e falo para você. Rosa, se a gente não aprender, filha, não nasce de novo. Tem que aprender. E a gente aprende, é assim, é de pouco em pouco. A gente aprende com as pequenas coisas. Ontem a Ruth... Né, conversava com a Ruth falava o quanto foi importante para ela entender a reunião de ontem. Ela aprendeu e ela vai fazer. Quando você aprende uma coisa, você vai procurar fazer do jeito que você aprendeu. Amém? Experimenta fazer assim. Pedro, vem, Pedro, siga-me. Mateus, siga-me, né? O outro vem e siga-me. Paulo, eu apareci para você, Paulo, e vou aparecer mais, Paulo. Eu apareci para você, para mostrar para você as coisas que olha, e vou ter que falar com você muito mais, Paulo. Eu vou ter que aparecer para você muitas vezes, Paulo. Quantas vezes Jesus tem se manifestado aqui no nosso meio? Quantas vezes Jesus tem aparecido, às vezes não visivelmente, mas tem aparecido para falar conosco, para nos ensinar. Ele é vivo aqui no meio da gente para nos ensinar. Para que isso? Para nós aprendermos. Para que aprendermos? Amém. Para não fazer mais o que fazem os gentios. Para nos libertar. Amém? Para nos libertar. Continua.
Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentimento, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade.
Então, explica para nós, Adriano, por favor. Explica. Explica para você ver, ó. 22, 23, 24. Olha para você ver. Lê de novo. Vai lendo e explicando.
Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano.
O que o velho homem vai se corrompendo, vai? O velho homem vai se corrompendo. Corrompendo cada vez mais. O velho homem, ele vai se corrompendo cada vez mais. Ele vai afundando cada vez mais. Por que que ele afunda, Wellington?
O irmão fala aqui o versículo 20, né? Ele não é ensinado por Deus. Se ele não é ensinado por Deus, ele vai errando. Como você falou, ele está perdido aí. Uma pessoa perdida, coitado. Ele, se não vier a salvação, uma palavra dele passada aí, né? Se não vier salvar a pessoa daquela perdição, ele vai errando cada vez mais. Por isso que o homem corrompido, ele vai errando aí. Nem sabe onde tropeça mais.
Cota dele de corrupção, por exemplo. Hoje ele fez uma coisa ruim. Amanhã ele faz outra, ele passou, aumentou mais a porção dele. Então, quanto mais ele passa, ele vai só degradando. Ele vai só piorando. Né? Ele, igual o senhor falou, ele vai se consumindo.
Vai se corrompendo cada vez mais.
Ele,
né?
Não fica num padrão, não. Ele não fica
e, só... Pela concupiscência. Venga, a concupiscência, o desejo. É. O desejo vai aumentando. Né? Quem sobe aqui quer subir aqui, quer subir ali, quer subir aqui, quer subir aqui assim. Então, a concupiscência da carne vai só aumentando. Vai só afundando, afundando cada vez mais. Amém, gente? Nasce. Às vezes ele estava, nós estamos falando hoje desse novo nascimento, dessa maneira, como Deus faz para nascer de novo. Então, é difícil, não é fácil, né? É difícil você romper com a coisa e entrar. É difícil você romper com uma coisa, e a forma é, dessa forma, como está dizendo aqui, através do ensino, através do entendimento, é aprender. É aceitar, Senhor, me faz de novo. Porque eu, na medida que eu vou crescendo espiritualmente, eu vou diminuindo. É a mortificação da carne. Uma das coisas, tem coisa simples, que é o quê? Oração, aplicar as escrituras, leituras, entendeu? Assiduidade. Comunhão dos santos, lá fala, no partir do pão, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. É isso. É isso que faz. Às vezes não é muito fácil a gente sair do corpo. Não, eu vou correr, eu tenho que andar, eu não posso, eu tenho reunião. Eu poderia estar dormindo, nós poderíamos estar dormindo, domingo de manhã, 9 horas. Mas você faz um esforço para sair da cama. Nós fazemos um esforço para estar aqui. Você esforça para entender. Você esforça. Está aí a Bíblia na sua mão. Aí você aí anotando, às vezes, está aqui as meninas aqui na frente anotando, pelejando. Você a sublinha lá na Bíblia um versículo que chamou mais a sua atenção. Isso tudo ajuda, gente. Isso tudo ajuda. Concorda? Lágrimas, orações, súplicas. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, Jesus Cristo, olha aí, não foi qualquer pessoa não, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, quer dizer que Jesus também teve essa tal de carne aqui. E como que ele fez? Clamou, lágrimas, orações e súplicas. A quem o podia livrar. E tendo sido ouvido, por causa da sua piedade, né, foi feito então filho de Deus. Não vai ser diferente para nós não. Não vai ser diferente para nós não. Bem, a concupiscência da carne é forte, né, a influência da carne é grande e ela vai cada vez mais nos escravizando. Eu acho bom demais que a gente esteja entendendo isso, porque nós todos estamos no mesmo barco, nós todos estamos na mesma dificuldade. Ninguém, ó, ninguém pensa assim, ó, o outro está mais folgado que eu. Eu acho que todos nós temos a nossa dificuldade. Orações e súplicas nós vamos ter que realmente estar fazendo, pedindo a Deus, porque o inimigo é feroz. O inimigo é feroz. E ele aproveita exatamente da fraqueza da carne. Você estava lendo aonde, filha? Olha para você ver, interessante detalhe aqui. Não, ela só vai ler. Eu garanto para vocês que nós vamos terminar já sim. Vai, filha.
E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.
Então, olha, eu fico tremendo, eu acho tremendo. Olha, como é que o novo homem vai sendo formado? Como é que vai sendo gerado o novo homem? Responde, Adriana.
Ele vai adquirindo, né, a isso, justiça, a santidade de Deus, né, pela palavra que ele vai ouvindo, dando isso, ouvidos, né, como o senhor falou. A gente é gerado pela água, né, então a gente está tendo muito da palavra. Então a gente vai adquirindo a justiça de Deus, essa santidade vai sendo gerada, né, até que a gente possa nascer.
Amém. Agora, logo em seguida você vai ver.
Pelo que deixai a mentira e falai a verdade.
Então, quando uma pessoa deixa a mentira e fala a verdade, o que, que aconteceu com ele? Hã? Nasceu. Está sendo gerado. Amém? Se ele deixou a mentira e falou a verdade, ele está mais para espiritual do que para carnal. E por quê? Simplesmente porque deixou de mentir. Agora, vamos supor que ele não consegue parar de mentir. Vamos supor que ele não consegue parar de mentir. Não é uma prisão? Não é? E ele, na hora da oração, o que, que ele vai fazer? E na hora que todo mundo estiver cantando, hoje sou livre, ele vai lembrar o quê?
Só fala mais baixo. falar que não é livre, que ainda mente, mas fala mais baixinho, porque Deus vai escutar. E alguns vão escutar, mas é complicado. Tem que deixar a mentira. Senhor, tem que deixar a mentira, não é fácil.
Ele vai lembrar que ele mente. Ele vai lembrar que ele ainda mente. Senhor, eu queria ser livre. Me liberta disso. Eu não vou mentir mais. Aí está, mentira. Agora, deixa a ira? Deixa a inveja? Deixa a cobiça? A cobiça, a inveja, o orgulho, a vaidade te prende? Ou não? Amém. Você não vai cantar, hoje eu sou livre, né, para ser vaidoso. Amém? Hoje eu sou livre para mentir, posso mentir à vontade. Jesus Cristo me libertou. Amém? O seu sangue me lavou e eu posso mentir adoidado. Não tem isso. Posso ser mal, posso ser ruim, posso ser falso, posso ser... Meu Deus, não posso ser isso, não. Isso não é liberdade, não. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Deus manda a operação do erro para que creiam na mentira. De repente a pessoa é escrava do pecado, ela é escrava do pecado. Deus manda a operação do erro para que creiam na mentira, porque não quiseram dar ouvido à verdade. Amém? Nós temos que entender justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso não está certo, não. Isso não é liberdade, não. Isso é escravidão. Isso é liberdade, não. Isso é escravidão. Amém? Isso é escravidão. A justiça de Deus é outra. Amém? Amém. Finaliza aí, Pia.
Pelo que deixar é mentira e falar é a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Olha, só isso aí. Se a gente conseguisse... Se nós conseguíssemos fazer isso aqui, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Hã? Já tem 4 conselhos aqui, ó. Deixar de mentir, deixar de irar, furtar e corrigir a boca, né? Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Isso aí já é um avanço, né? A pessoa já está. É conseguir ser liberta disso aí, das outras coisas. Já está. Meio caminho andado.
Então, conclusão que a gente chega. O novo homem vai sair disso aí. O novo homem sai disso aí. O novo homem sai daí. Daí é que sai o novo homem. Gerado. Filho de Deus. Feito filho de Deus. O Espírito Santo vai nos santificar, vai nos fazer, vai nos gerar filho de Deus. Amém, gente? Amém, amém. Eu acho que não precisa mais, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que os ouvem, não entristeçais o Espírito Santo, né? Toda amargura, versículo 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, até isso, gritaria, né? Blasfêmia, etc, 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 malícia, Quem quer ser filho de Deus? Quem quer nascer de novo? É assim. Amém? Amém. É com esforço. É com esforço. Amém? E a gente vai nascer de novo. Virgínia, entendeu alguma coisa? Não, entendeu alguma coisa? Não, sei que você entendeu muito. O que, que a irmã pode dizer para nós? Nós vamos ter só 5 minutos para terminar.
O que eu posso dizer é que o que eu entendi é que nós estamos sendo gerados. Graças a Deus que com muita água nós estamos sendo guardados, né? A água tem nos protegido, é a nossa proteção. A palavra de Deus é que está trabalhando em nós. Nós estamos sendo gerados com essa palavra. Nós estamos caminhando para um novo nascimento, para sermos criaturas espirituais. Nós estamos deixando de ser carnais, devagar, né, irmão? Vendo essas coisas que nós ouvimos agora, né? Deixando a ira, a cólera, a gritaria, essas coisas que o velho homem tem, né? Deus está edificando, está nos transformando, né? E é, graças a Deus que essa água nós temos com abundância. Nós estamos, a gente vê que uma criança ela é protegida, quanto mais água tem na barriga da mãe, mais protegida, livre de tomba. Às vezes a mãe cai e a criança não machuca, porque aquela água está protegendo. Nossa proteção é a palavra, é ela que tem nos salvado, né?
Tá? Amém, muito bem. Uma coisa que a Virgínia está falando aqui, graças a Deus que a gente tem a palavra, né? Graças a Deus que a água não tem sido farta, não tem faltado, Deus tem derramado abundantemente sobre nós. Aí a água nos gera, ela nos protege enquanto, olha aí, interessante o detalhe, a água nos protege enquanto nós estamos crescendo. A água nos protege enquanto nós estamos crescendo. Aquele encontro lá de Mineiros que fala, a igreja precisa crescer. A água, lá Paulo fala, né? Nossa, já era para você ser mestre. Ainda é necessário beber o leitinho. Quer dizer, vai ficar menino, né, um menino ali, 9 meses, ele gasta 3, 4, 5 anos. 9 meses é suficiente. Aí você olha, não cresceu nada. Não cresceu nada. Você olha assim, não cresceu nada, não mudou nada. Amém? Olha que coisa tremenda. E fica toda a vida. Repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Sabe? Fica. Não cresceu, né, vizinho? E a água está aí esperando, protegendo você, esperando você para você crescer. Porque depois que você cresceu, nasceu, você já nasceu. Você já nasceu. Aí com mais um pouquinho de tempo, já tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, pronto, acabou. Um pouquinho está andando aí com suas próprias pernas. Amém. Amém, gente. Agora pensa, não basta só vir à reunião. Não basta só escutar. Não basta dizer eu sou crente. Não basta apenas, é preciso fazer alguma coisa. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Deus abençoe vocês. Valeu, gente. Valeu. Eu fico com pena, às vezes. Amém. Sinceramente, eu fico. Se pudesse ficar só para mim, eu chorava sozinho. Eu fico pensando em Jesus com orações e súplicas, lágrimas. Jesus chorou sozinho muito tempo. Se eu pudesse, talvez até ficar, né, fazendo isso sozinho, eu fico com pena de vocês. Sinceramente. Eu fico, por isso é que dores de parto, Quem está fazendo aqui sofre dores de parto. Quem está fazendo isso aqui sofre dores de parto. Porque ele sabe que a sua salvação, ele sabe que a sua salvação é o seu novo nascimento. E sabe o que é preciso para você nascer de novo. E sabe que se você não nascer de novo, o inimigo ainda tem domínio sobre você, né? Ainda pode ainda manter você escravo. Você tem que poder cantar aqui com maior naturalidade: eu sou livre. Hoje eu sou livre. Livre. Amém. Hoje eu sou livre. Né? Estou lendo aqui o Salmo 32, que eu não esqueço. Né? Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Amém? Olha que coisa. Em cujo espírito não há dolo. Oh Deus, como é bom. Como é bom nós alcançarmos essa liberdade. Nós alcançarmos, Jesus, essa vida. Isso é que é vida. A verdadeira vida. Isso é que é vida. E não tem outra forma se não for através da palavra. Se não tem outra forma a não ser através do lavar regenerador, a água que regenera, a água que gera de novo, a água que pode fazer do homem natural um filho de Deus. Estava eu perdido. Agora, quando você cantar, você vai procurar ligar o dia em que a misericórdia de Deus te alcançou. Ligar o dia em que você passou a pensar diferente, o dia em que o Espírito Santo, né, colocou no seu coração uma semente nova, colocou aí dentro de você uma semente diferente, te fez pensar como Deus, te fez ver como Deus. Cristo, uma semente de Cristo, pedacinho do céu dentro de você, seu coração. Amém. Aleluia. E se você entendeu bem, recebeu bem isso, não serve para você mais o homem natural, não serve para você mais a justiça humana, não serve mais para você a não ser o céu. Oh Jesus, nossa casa, a família de Deus, saudade. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Se compadeceu de mim.
esquecer o que fizeste por mim. Estava eu perdido, sem Deus, e o Senhor se compadeceu de mim.
Fazendo lembrar o dia, o momento, a hora, quando a misericórdia do Senhor nos alcançou, nos fez entender o que é justiça, nos fez entender o que é bom, mostrou para nós um mundo diferente, nos deu esperança, mostrou para nós o que era capaz o homem fazer com Deus. Hoje nossa vida é eterna. Hoje nós temos plena consciência da utilidade que nós temos no mundo. Nós temos plena consciência da importância que nós fazemos para o Senhor. A luz que somos, o sal que somos. É bom saber, Pai, da importância que nós temos, do que nós somos, herdeiros de Deus, chamados para ser filhos de Deus, para herdar o mundo, para julgar, sentar no trono, sermos sacerdotes. É importante saber, Senhor, que o que o Senhor nos oferece está acima, às vezes, do entendimento da carne. Adorar. Oh, Jesus. Amém. Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Amém. Entende o que é ser filho de Deus. Deus abençoe, uma boa tarde.